E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o estudo do nosso tópico de controle da administração pública. Bom, ó, a gente já deu uma boa papirada aí nas distinções entre controle interno e controle externo. Primeira classificação já tá de boa. Bora agora para uma segunda classificação, que diz respeito ao momento do controle, ao momento em que o controle é realizado. O controle pode ser realizado antes do ato, durante o ato ou depois da prática do ato. Bora lá, vem comigo aí então, já sabe, canetinha na mão, papelzinho ou tablet para os mais tecnológicos e moderninhos na outra, e vamos aí fazendo nossos esquemas. Vem comigo e vamos então falar um pouquinho agora acerca de uma segunda classificação. Nós já falamos da classificação acerca da origem, e agora sim, vamos falar um pouquinho acerca do momento em que o controle é realizado. O controle, fazendo primeiro uma divisãozinha bem simples, depois a gente esmiuça. Ele pode ser prévio, ele pode ser concomitante, ou ele pode ser posterior. Só fazendo um roteirinho que a gente já vai esmiuçando um pouquinho mais, beleza? Vai copiando tudo aí, pode ter preguiça não, hein? Muito bem. Quando a gente fala do controle prévio, eu vou esmiuçar mais, tá? Só estou fazendo um resumo. O controle prévio é aquele feito antes da prática ou conclusão do ato. O controle concomitante é aquele feito durante a prática do ato. E o controle posterior, como o próprio nome diz, é aquele feito depois de o ato já estar concluído, do ato já estar praticado. Tá bom. Então tá. Então vamos desenrolar isso. Vamos lá. Vamos ver um por vez. Vamos começar agora a aprofundar aqui um pouquinho as regras em torno do controle prévio. Controle prévio tem sinônimos, Thales? Tem sim. O controle prévio também pode ser chamado de controle preventivo ou, agora uma coisa muito chique, vamos falar em latim, pode ser chamado também de controle a priori. Priori é algo que vem antes. Então nós temos aqui o controle prévio, preventivo ou, para os mais elegantes, a priori. Você pode encontrar qualquer uma das formas aí em prova. Legal. O que significa, professor? O controle prévio, preventivo ou a priori é aquele realizado antes da prática, antes ou antes da conclusão do ato. Ele é feito antes da prática ou da conclusão do ato. Faz sentido, né? Pelo nome faz todo sentido. Ou seja, o ato ainda não existe, o ato não está praticado, o ato não está formado, não está concluído, mas já está sendo feito uma espécie de controle. Na maioria dos casos, eu não estou dizendo todos, eu estou dizendo na maioria dos casos, esse tipo de controle acaba sendo uma forma de um requisito de validade do ato, de uma formalidade exigida para a prática do ato. Não sempre, não sempre. Mas em alguns casos ele representa um requisito de validade do ato para que o ato seja válido. Vamos colocar alguns exemplos, vai ficar mais fácil você entender. Vem aqui comigo, ó. Vamos colocar alguns exemplozinhos. Ó. Primeiro, quando o presidente da República vai nomear o ministro do STF. Então, ó, a nomeação de ministro do STF e várias outras autoridades. Quando o presidente vai nomear o ministro do STF, ele não pode sair nomeando, não. Tem que ter o que antes? A aprovação do Senado Federal. precisa da aprovação do Senado. Aqui, ó, essa aprovação do Senado é um controle prévio. Não foi feita ainda a nomeação dele, mas nós já temos o controle sendo realizado. Quer ver um outro? E esse aqui, ele vem bastante em prova, porque ele é uma situação um pouquinho mais excepcional. É o chamado mandado de segurança preventivo. É o tal do MS preventivo. O mandado de segurança, você vê que o direito constitucional ele tem um peso legalzinho aqui, né? Para que serve mesmo o tal do mandado de segurança? Ah, o mandado de segurança, aquele remédio constitucional utilizado em caso de lesão a direito ou ameaça de lesão quando é direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Lembra? Então, o mandado de segurança, normalmente, ele é o repressivo. É quando tem a lesão ao direito líquido e certo. Mas também é tutelável a ameaça de lesão. Ou seja, a lesão ainda não ocorreu, mas parece que vai ocorrer. Há uma ameaça de lesão. Ou seja, o ato nem foi praticado. O ato ainda nem foi concluído. Mas pode ser feito o controle judicial. Nós vamos ver que o controle feito pelo Poder Judiciário, como regra, ele é posterior. É depois que a cagada está feita. É depois que o ato foi praticado. Agora, nós temos aqui uma exceção. E lógico, as bancas amam uma exceção. Que é uma forma de controle judicial prévio. Aqui, ó. Mandado de segurança preventivo. Guarda ele na cabeça, que já já eu vou falar dessa parte de novo. Muito bem. Mas nós vimos aqui, então, o controle prévio. Ou seja, o ato ainda não existe, o ato não foi praticado, mas já está sofrendo controle. Legal. Pode bater o print e terminar de copiar, que eu vou trocar de tela em 3 segundinhos, para falarmos agora do controle concomitante. Pronto? Pronto, professor. Então tá. Vamos agora falar do próximo. Que esse aqui é bem de boazinha. Esse aqui é bem de boa. Tanto que ele até cai pouco, porque ele não tem muita graça, não. Que é o controle concomitante. O controle concomitante, como o próprio nome diz, é aquele controle realizado durante a prática do ato. Enquanto o ato está sendo praticado, enquanto o ato está sendo executado, ele não foi ainda concluído. É durante a prática. Olha, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Com os exemplos fica sempre mais fácil da gente desenrolar. Olha aqui alguns exemplos, ó. Uma auditoria da execução do orçamento. Não está concluído ainda, ele está sendo executado. Mas eles estão de cima ali, fiscalizando, olhando. Beleza. Um outro exemplo também. Uma fiscalização de uma obra ou de um serviço em andamento. Imagina lá que o executivo está fazendo uma obra, fazendo um serviço. Isso aqui a gente vê muito. O vereador vai lá. Fala, deixa eu ver que esse negócio está sendo feito direito. Não vai esperar estar pronto, estar concluído. Às vezes vai lá antes. Então, a gente repara que é um controle feito durante a prática do ato. O ato ainda não está concluído. Muito bem. E agora, nós temos o último. Agora, nós temos o outro, que é o controle posterior. Aqui, a gente encontra a maioria aí dos casos de controle. Que é o tal do controle posterior. Legal, professor, o controle posterior tem sinônimo? Sim, vários. Controle posterior pode ser chamado de controle corretivo pode ser chamado também de controle subsequente, subsequente é depois, ou até mesmo, já que somos pessoas tão chiques, falamos em latim, vamos colocar o termo em latim, mas é um termo bem fácil, é o controle a posteriori. Posteriori. Posteriori, posterior. A banca pode usar qualquer desses termos aí. Legal. Ó, quando a gente fala do controle posteriori, do controle subsequente, controle corretivo, como o próprio nome facilmente nos permite inferir, é um controle realizado depois, ó, depois da prática ou da conclusão do ato. É um controle feito depois da prática ou da conclusão do ato. Repare que o ato já foi praticado, já foi concluído, a cagada já está feita. Agora nós vamos corrigir. Vamos corrigir. Quando for o caso, lógico, alguns exemplozinhos para nos ajudar aí na fixação. Tem 1 bilhão de exemplos aqui. Os principais, ó. A anulação, a revogação, a anulação, a revogação, a convalidação. Veja bem, como que a gente vai anular um ato que ainda não existe? O ato já existe, revogar e convalidar. A mesma coisa, são atos que já existem. Ó, a sustação, quando, por exemplo, o legislativo susta um ato do poder executivo, o ato já foi praticado, o ato já existe. Ó, o controle judicial, aquele controle feito pelo poder judiciário, conforme nós já havíamos conversado, ele, como regra, é uma forma de controle posterior. Ah, legal. Então, todo controle judicial é uma forma de controle posterior? Não, não sempre. A regra, por isso está escrito regra aí, né? A regra é que o controle judicial é um controle posterior. Tem exceção? Tem. Fala para mim a exceção que a banca ama de coração. MS preventivo, mandado de segurança preventivo. Muito bem? Muito bem. Então repare que quando a gente fala do controle judicial, como regra, ele é posterior, depois que o ato foi praticado. Mas há situações que há o controle judicial prévio. Essa exceçãozinha é bem cobrada em prova. A banca pode, muito comum, tentar falar aí que o controle judicial é sempre posterior. Não, sempre não. Tem exceções. De forma geral, sim, mas não é uma coisa absoluta. Legal? Então, bem fácil essa parte, né? Vamos combinar que aqui é de boa. Controle prévio, concomitante, posterior. Antes, durante, depois do ato. Beleza? Beleza. Então, pode terminar de copiar essa parte aí também. Que não é uma parte difícil. Mas é uma parte até importantinha para a prova. Mas agora, agora tu respira. Agora, acorda. Se dá um chulap-chulap aí na cara para acordar, para ficar bem atento, porque o que nós vamos ver agora, caraca, é um dos pontos mais cobrados acerca do controle. Cai para caramba, não é difícil, só que você tem que pegar uma certa malandragem. Pegou a malandragem, o examinador não te engana mais, porque vem altas pegadinhas aqui. Vamos ver agora, na terceira classificação, o aspecto controlado, o aspecto que está sofrendo o controle. Vem comigo, vamos olhar, olha só. Presta bem atenção que essa parte aqui é mega power importante. Vamos agora dar uma analisada quanto ao aspecto controlado. Quando o ato é praticado, ele pode ser, então, ser controlado no aspecto da legalidade ou no aspecto do mérito. O aspecto controlado pode ser a legalidade do ato, verificarmos se o ato está em conformidade com a lei, faz sentido, ou o aspecto de mérito. Beleza? Beleza, vamos então fazer essa análise. Vamos começar aqui falando acerca do controle de legalidade. Vamos então analisar aí o primeiro aspecto controlado, que é a legalidade do ato. Poderia ser chamado também, não é tão comum, mas poderia ser chamado de controle de legitimidade. Não é assim, nossa, mas também poderia ser utilizado, controle de legitimidade. Beleza? Beleza. Quando nós estivermos falando do controle de legalidade ou do controle de legitimidade, é um caso em que nós iremos analisar a conformidade do ato com a lei. Aqui nós vamos ver a conformidade do ato com a lei. Nós vamos ver se o ato está de acordo com a lei, se ele foi praticado, se ele está de acordo com a lei. Lembrando que aqui estamos falando lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo. Só que abrange Constituição Federal, lei ordinária, lei orgânica, lei delegada, inclusive, quando a gente fala lei em sentido amplo, olha só, isso aqui abrange, inclusive, a conformidade do ato com os princípios. Então, quando nós verificarmos se um ato foi praticado de acordo com os princípios, tipo moralidade, impessoalidade e tal, também é controle de legalidade. Também abrange a conformidade do ato com atos normativos e também a conformidade com as súmulas vinculantes. Então nós verificamos que não é apenas a lei assim, ela é em sentido amplo. Pega a própria lei, claro, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, Constituição Federal, mas é também uma adequação aos princípios. Então, quando a gente olha ali se o ato foi praticado de acordo, tipo, com o princípio da impessoalidade, com o princípio da moralidade, por aí vai, é legalidade. Nós estamos analisando a legalidade do ato, ok? Ok. Mais um detalhezinho. Quando a gente fala aqui do controle de legalidade ou do controle de legitimidade, esse controle, ele alcança, ou seja, ele é feito tanto em atos vinculados, como também sobre atos discricionários. Ato discricionário, professor? Sim. O controle de legalidade também incide sobre ato discricionário. Calma que eu vou te mostrar aqui com bem devagarzinho essa parte já, bem pontuada, que ela é muito importante. Então, ele também incide sobre ato discricionário no aspecto da sua legalidade. Calma que a gente chega lá. Mas pode terminar de copiar aí. Eu quero jogar mais um pouquinho de conteúdo ainda. Calma, que a gente está preparando o terreno, aquilo que a gente combinou, né? A gente olha um tiquinho aqui, um tiquinho ali, um tiquinho aqui, um tiquinho aqui, aí depois a gente vai juntando a informação toda. Porque esse tópico, pela minha experiência aí como professor, até como concurseiro também, né? Mas principalmente como professor, que eu reparei, que você chega e faz assim, ó, blululuf em cima do aluno, ih, velho, caramba, parece que fica lá e o troço não flui. Agora, eu fui aí ao longo do tempo refinando cada vez mais as aulas, para aqui, a gente vai juntando, você vai ver que um tópico que parece que é um baita de um abacaxi, fica um mel depois de um tempo. Só que a gente vai aos pouquinhos, beleza? Calma. Eu sei, ah, mas e tal coisa, tal coisa? Calma. Calma que a gente chega lá. Eu sei que a gente vai dando muita dúvida. Ah, mas e se aquilo, aquele outro? Calma. Relaxa, confia no tio, confia e vem, que a gente vai aos pouquinhos, a gente vai juntando as informações. Eu tenho certeza que muitas dúvidas que você vai tendo, já elas serão sanadas, no momento oportuno. Mas vai, termina de copiar essa parte aí então, que nós vamos trocar, ok? Nós vamos trocar de tela e continuar falando aqui, ainda no controle de legalidade. Olha só, o controle de legalidade, ele é exercido, primeiro, ele pode ser exercido pela própria administração que praticou o ato. Nesse caso, como um reflexo da tutela administrativa. Ah, tutela? Não, autotutela. Então, ele também pode ser exercido pelo poder judiciário e também pelo poder legislativo. Veja bem, quando ele é exercido pela própria administração pública, a autotutela é um controle interno, não é? Aham. É um controle interno. Quando é pelo judiciário e pelo legislativo, é o controle externo. Ah, legal, tô sacando. Então, esse controle de legalidade, ele é feito pelos três poderes, de forma interna ou de forma externa. Olha só, mas calma, tá? Calma que a gente vai ver bastante coisa disso ainda. Eu quero jogar só a parte mais básica aqui para preparar o terreno. Olha só. Algumas consequências desse tipo de controle. Algumas consequências. Quando for feito o controle de legalidade, ele pode resultar na anulação do ato. E esse é o ponto mais importante, que a gente vai esmiuçar ainda. Ele também pode resultar na convalidação. Aí convalidar é só quem praticou. Mas ele pode também resultar na convalidação. Ele pode também resultar na confirmação do ato. Não, tá tudo ok esse ato aqui. Não é porque o controle de legalidade foi feito com até ilegal. Às vezes a gente faz o controle e verifica que ele é válido, que ele é correto, que ele está de acordo com a lei. Aí nós temos as regrinhas em torno da anulação, da convalidação e por aí vai. Mas não é o que a gente está vendo ainda. Calma que a gente vai falar de anulação, essas paradas já já. Aqui o que, que a gente está apenas olhando? Ah, estamos olhando apenas um pouco de cima, sim, o que é o controle de legalidade. É olhar para o ato, olhar para a lei. Olha para o ato, olha para a lei. Está de acordo com a lei ou não? Pronto. É isso que nós estamos fazendo. A gente está olhando de longe. Agora depois a gente vai dar uma aproximada. Aproximando um pouquinho. Dependendo do que foi feito, por quem foi feito, pode rolar a anulação, a convalidação, mas a convalidação é só quem praticou. A confirmação são todas consequências do controle de legalidade. A verificação se o ato foi praticado de acordo com as disposições legais. Beleza? Beleza, Thalios. Tá. Então nós vamos trocar agora. Nós vamos trocar de tela, porque a gente vai dar uma olhadinha agora no controle de mérito, beleza? Beleza, 3 segundos. Falamos do controle de legalidade, tá bom? Uhum. Então agora, ainda na mesma classificação, nós vamos falar do controle de mérito. Então, ainda dentro do aspecto controlado, vimos aí as regras acerca do controle de legalidade. E agora, bora falar um pouquinho acerca do controle de mérito. Tá. Quando é realizado o controle de mérito? O que nós estamos analisando? No controle de mérito, nós não estamos analisando a legalidade, porque senão seria um controle de legalidade. Faz sentido? Então não é legalidade que a gente olha aqui, porque se fosse legalidade, é o controle de legalidade. Ah, então o que a gente analisa aqui, professor? Aqui nós iremos fazer uma análise de conveniência e oportunidade. Aqui, ó, a administração pública, ela faz um juízo de conveniência e de oportunidade. Aqui, nós não estamos analisando a conformidade do ato com a lei, pois ele é legal, nós sabemos disso. Aqui, nós vamos analisar a conformidade do ato com o interesse público, com o interesse coletivo. Então, nesse caso, nós não estamos verificando a conformidade do ato com a lei, pois nós sabemos que o ato está de acordo com a lei. Aqui nós vamos verificar a adequação do ato ao interesse público, se o ato ainda é bom para o interesse público, beleza? Beleza. Então já deu para ver aí que o poder, que o controle de legalidade e o controle de mérito, eles têm uma vibe diferente. O controle de legalidade, olha para o ato, olha para a lei, olha para o ato, olha para a lei. O controle de mérito, o ato está de acordo com a lei. Agora nós vamos ver se ele é bom para o interesse público. A administração para e pensa assim, o que é melhor para o interesse coletivo? Esse para e pensa é o chamado juízo de conveniência e oportunidade. É quando ela não faz esse trabalho de análise lei, ato. Ela faz essa coisa um pouco mais subjetiva, que é verificar a conformidade do ato com o interesse público. O que é melhor para o interesse público? A conveniência e a oportunidade, beleza? É a discricionariedade. Então aqui nós temos um controle discricionário. É uma forma discricionária de controle. Por quê? Porque como o próprio nome diz, ele está analisando a conveniência e oportunidade do ato. Vamos lá, vamos lá. Olha só, esse tipo de controle, mais algumas informaçõezinhas. Esse tipo de controle, ele alcança atos discricionários. Ato vinculado não, professor? Não. Ato vinculado não. Mas por quê? Porque ato vinculado não tem essa parada de mérito. Esse negócio de mérito administrativo, conveniência, oportunidade e tal, é só ato discricionário que tem. Ato vinculado é só legalidade, não tem mérito. Então, quando é um ato vinculado, a gente faz assim, ato lei. No ato discricionário, também tem o ato lei, mas também tem o mérito administrativo. Então, esse controle é só em ato discricionário, porque essa parada de mérito só tem ato discricionário. Mas calma, que já, no momento oportuno, eu vou colocar isso aqui num esqueminha bacana também. Já, vai copiando tudo aí. Calma que a gente tem mais alguns assuntos para conversar antes. Muito bem, mais um ponto que você pode anotar aí. Quando a gente fala do controle de mérito, como regra geral, ele é feito, como regra, hein? Deixa eu tirar somente, né? Para não confundir. Vamos colocar assim, ó. Como regra, ele é feito pela própria administração que praticou o ato. Beleza? Como regra. Se eu estou falando como regra, adivinha o que existe? Lógico, exceções. Porque em alguns casos previstos da CF, na própria Constituição Federal, ele também pode ser feito pelo poder legislativo, mas somente nos casos previstos na CF. Quer ver um exemplo? Que nós já vimos, mas vou falar de novo. A aprovação do nome de um ministro do STF. Pronto. Quando o presidente da República vai nomear o ministro do STF, isso passa pelo crivo do Senado. E essa análise que o Senado faz não é apenas de legalidade, também é de mérito. Então, quando a gente fala do controle de mérito, é um controle que você pode associar de maneira bem íntima com a própria administração que praticou o ato. O controle de mérito é uma coisa muito íntima, porque você analisar se aquilo está de acordo com a conveniência, oportunidade, é uma coisa subjetiva, é uma coisa meio íntima, com a sua própria administração que praticou o ato que realiza. Mas a Constituição Federal traça algumas hipóteses em que o legislativo faz o controle de mérito. Quando ele vai, por exemplo, aprovar o nome de um ministro que o presidente vai nomear, ele dá uma olhada assim e fala, deixa eu pensar. Então, não é um controle unicamente de legalidade. Tem casos que o controle feito pelo legislativo também abrange o mérito. Não é assim um controle tão fodarástico como aquele pela própria administração. Ele é mais leve um pouco, ele é um pouco mais superficial, mas ele existe. Então, para fechar, falou de controle de mérito. A regra é que é feito pela própria administração que praticou o ato. O judiciário faz? Não, judiciário não. O judiciário não faz controle de mérito. A gente vai chegar nessa parte. O controle de mérito não é feito pelo judiciário, é só o de legalidade. Quer anotar isso aí? Ó, vamos colocar aqui então uma pegadinha, ó. Isso aqui a gente vai falar em outros momentos, mas eu vou colocar aqui também. Judiciário não, coloca assim, ó, controle judicial, melhor ainda, que você vai entender depois o porquê disso. Então, o controle judicial não cabe aqui. Por quê? Porque o controle judicial não é de mérito, ele é apenas um controle de legalidade. Ah, bacana. Muito bem, o controle judicial não é um controle de mérito, ele é um controle unicamente de legalidade. Pode ser feito uma certa forma de controle de mérito pelo poder legislativo? Pode, nos casos amparados pela Constituição Federal, ok? Ok, mas olha só, vimos então aí a diferença de controle de mérito e controle de legalidade. Calma que a gente vai bater um papo conforme o assunto vai desenrolando. Mas ao falarmos do controle de mérito e do controle de legalidade, não tem como a gente não falar da anulação e da revogação. Anulação e revogação são dois institutos intimamente ligados ao tópico lá de atos administrativos, ao tópico de princípios e tal, mas olha, independente de qualquer coisa, mesmo, só para você ter uma ideia, imagina um edital que não tem atos, não tem princípios, não tem nada disso. Se tem controle, tem que saber anulação e revogação. Então a gente vai conversar também um pouquinho acerca da anulação e da revogação, das principais regras, porque é algo muito ligado ao tópico de controle, é algo que cai pra caramba em prova. Mas isso aí a gente faz na próxima aula, beleza? Na próxima aula a gente continua falando, e aí a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte do aspecto controlado, principalmente da anulação, da revogação, e eu vou começar a fazer algumas dessas amarras que a gente combinou. Beleza? Valeu, forte abraço, bom estudo, até a próxima aula.